Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da mentora Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 8, que ela denominou de ansiedade. E agora estamos no subitem desdobramento dos fenômenos ansiosos. Então ela vai dizer o seguinte, olha, continuando o estudo. Passados os momentos de abstração da realidade, quando a melancolia profunda mergulhou no desinteresse pela vida e na tristeza sem par, o salto para a exaltação leva-o com frequência aos delírios visuais e auditivos, extrapolando as possibilidades para assumir personificações místicas ou estônicas, ou histriônicas, poderosas e invejadas, cujas existências enganosas encontram-se no seu inconsciente. Ou seja, a pessoa começa a ter um monte de delírios. Por quê? Porque ele vai perdendo o contato com a sua realidade. Ele vai perdendo esse contato e vai tendo as agressões ou as vindas das imagens do inconsciente. Então, por isso que é preciso a gente tomar cuidado para não entrar nesse clima de ansiedade. Porque a gente começa a achar coisas, a ver coisas que não acontecem, que não estão acontecendo na realidade. Mas a ansiedade faz a gente ver isso. Muitas vezes a gente sonha, né, que já fez a coisa que a gente ia fazer e que não deu nada certo. Ou então a gente sonha que foi um sucesso total. Porque a gente está vivendo nessa ilusão do realizar ou não realizar. Ela vai continuar. Terminado o período de excitação, no trânsito para o novo submergir na angústia, torna-se muito perigoso porque a realidade perde os contornos e o desejo de fuga, de libertação do mal-estar, atira-nos aos abismos do autossídio. Então, veja bem, depois que você volta e vê que a realidade é outra, que aquilo que você viveu na ansiedade não é verdade, então a pessoa entra num estado depressivo também e até chegar até o suicídio. Então, o interessante é controlarmos essa ansiedade, entendendo que nós estamos assim no momento da vida de encarnados que precisamos ter muito cuidado com os nossos passos. É preciso saber onde eu ponho o meu próximo passo para não cair nem incorrer em erros complicados que depois vou me arrepender. Então, a vida está nos exigindo isso. Aliás, ela sempre exigiu isso. Naquelas épocas passadas, nós tínhamos o tempo passava mais devagar, né? A gente podia pensar mais, era mais tranquilo, a gente tinha momentos mais lúdicos, momentos em família, momentos com a natureza, e hoje a gente não tem mais isso. Hoje é tudo muito corrido, é tudo muito assim, de uma forma às vezes até abrupta, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não entrar nesse jogo e fazer a nossa parte com bastante equilíbrio. Então, por mais que você tenha uma vida tensa, uma vida de muitas agitações, pense nisso, vá com calma, realize cada coisa no seu tempo, com bastante calma, para que você não entre nessa loucura que está acontecendo hoje, né? Você vê pessoas aí, principalmente a juventude, que chega no sábado, por exemplo, nossa, elas saem desesperadas como aquele fosse o último sábado das suas vidas. E aí fazem tudo complicado. Às vezes a gente vê documentários de pessoas, de jovens que saem à noite, nossa, parece que o mundo vai acabar naquela noite. Se eles não fizerem tudo que eles gostariam de fazer, eles não terão outra chance. E aí começam a usar drogas, começam a usar comportamentos muito perigosos, muito estranhos, que podem levá-los a transtornos terríveis da sua personalidade, transtornos na psique. Por isso que a Joana de Anjos está nos oferecendo aqui o tomar o cuidado com o retorno, né? Porque o retorno é muito perigoso. Desfilam em nossa comunidade social inúmeros indivíduos ansiosos que se negam ao reconhecimento do distúrbio que os atormenta, procurando disfarçar com álcool, tabaco, nos quais dizem dispor de um bastão psicológico para o apoio e melhor reflexão nas drogas aditivas ou no sexo desvairado, insaciável, o que mais descomplica o quadro de insanidade emocional. Ela lista aqui três coisas interessantes, né? O fumo, aliás, quatro coisas: o fumo, o álcool, as drogas e o sexo. Então, são três pontos que energizam muito o indivíduo, certo? Todos os três. Então, é preciso que a pessoa tome cuidado, sabe, minha gente? Olha, o tempo atual é um tempo de arrumações. Com relação ao álcool, tomem cuidado. A sociedade atual já não precisa mais do álcool. O álcool foi útil até um tempo atrás, onde o álcool na bebida alcoólica, né? Ele foi útil até um tempo atrás, quando as nossas mentes ainda eram mentes mais lentas. Então, o álcool ajudava na ativação da mente para buscas e para contornos do espírito com a vida, contornos e conformações. Hoje, o álcool não é mais necessário. Aquela pessoa que ainda está ligada à bebida alcoólica, seja ela uma coisa muito simples, mas que tenha álcool na bebida, ele faz isso por vício, por mania, por hábito e não por necessidade. Então, tome cuidado, você que ainda faz uso do álcool, ainda gosta disso, acha que isso é muito social, que isso é muito interessante, comece a pensar seriamente. Eu vou colocar aqui uma coisa que eu ouvi de um espírito que diz assim: cuidado, porque você vai voltar para o mundo espiritual, e aqui não tem. Então, não adianta você se satisfazer aqui no plano físico, se daqui a pouco, quando você retornar ao plano espiritual, você não tem. A mesma coisa o cigarro. O cigarro foi muito utilizado aí numa fase, né, que era coisa muito bonita, muito chique, você tirar o maço de cigarro, sabe, bater o cigarro na ponta da unha, essas coisas. Isso aí era um hábito, né, dos anos 60, né? Você vê, isso não existe mais. Hoje os jovens precisam buscar outras informações, outros atrativos que condigam com a beleza deles, porque o jovem atual é muito bonito. Então, que condiga com essa beleza deles, não ficar usando esses artifícios, essas ferramentas que só vão levá-los às dificuldades. As drogas alucinógenas, aí já é um campo bastante alterado, né? A pessoa já não gosta mais dela, a pessoa já não sente mais o desejo de ser tranquilo, de ser feliz. Tem pessoas que usam as drogas alucinógenas para aumentar o nível de consciência ou alterar o nível de consciência, mas acontece que um nível de consciência alterado não é um nível de consciência elevado. Se a pessoa quer sair dessa realidade aqui e acha que se ele usar a bebida, ele vai sair da realidade, vai alterar a realidade. Mas isso é perigoso, sabe por quê? Porque além de você queimar neurônios no cérebro, que é a menor dos problemas, que é o menor dos problemas, mas você altera o seu nível de percepção das coisas. Então chega uma hora que você começa a ver a vida distorcida. Então está tudo distorcido, inclusive você. O sexo é a mesma coisa. Sexo é uma energia criadora, não só para a reprodução da espécie, mas também para criar coisas no campo das abstrações, por exemplo, na arte, para você criar uma vida melhor. Então, sexo é uma coisa muito íntima, sabe? Não é para a gente ficar assim, se abrindo, né? Se permitindo permissivo ou permissiva para qualquer pessoa. Arruma um namorado, uma namorada, já vai logo pensando em sexo. Não é isso. Perde-se aquela beleza, aquela magia do encontro. Mas é preciso pensar muito nisso, minha gente. Nós estamos estudando Espiritismo. Nós temos que mudar comportamentos. Como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo muito que faz para domar as suas más inclinações. Então, se eu não faço isso, não está valendo para mim, sabe? A minha estada no centro espírita é uma estada apenas formal. Não é uma estada de transformação. Agora ela vai entrar aqui nas terapias. Terapia para a ansiedade. Inquestionavelmente, todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano procedem do espírito, que é atado aos conflitos que se derivam das malogradas experiências corporais transatas. O self, ao largo das vivências acumuladas, exterioriza as inquietações e culpas que necessitam para as liberadas mediante a catarse pelo sofrimento reparador a fim de harmonizar-se. Olha só, a gente vai arquivando um monte de coisas lá no inconsciente. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Então vai arquivando aquelas coisas que não são boas, mas que eu ainda aceito. Por exemplo, a ingestão de álcool, a prática do sexo sem nenhum compromisso, né? O sexo casual, por exemplo. E a gente vai bebendo, fumando, fazendo essas coisas, respondendo, xingando, reclamando, desejando mal, pensamentos negativos. Então isso tudo vai juntando lá uma bola no inconsciente, lá na sombra, e que uma hora tem que sair, que ela chama de catarse. A catarse é exatamente essa limpeza, e vem pelo sofrimento. Então é questão de ser inteligente. Eu quero sofrer, porque toda vez que eu fizer uma dessas coisas, eu estou preparando um momento de dor para mim. Então, se eu ainda não entendo desta forma, eu tenho que buscar esse entendimento. É tudo muito lógico. Você fez, você recebe de volta o que você fez. Sabe? Nós hoje temos estudos muito profundos no campo da psicologia falando sobre comportamentos. Cuidado com o grupo. Cuidado quando você entrar num grupo. Num grupo para sair, num grupo para encontrar. Cuidado, cuidado com a pressão do grupo. O grupo é assim, ele obriga o indivíduo a fazer coisas que o indivíduo às vezes não quer mais, mas ele está no grupo, ele faz. Isso já tem estudos de psicologia hoje interessantes, tem estudos de laboratórios interessantes sobre essa questão da gestão do grupo na personalidade, na individualidade. Então, eu preciso tomar cuidado. Eu vou sair, eu vou, mas eu vou com quem? Fazer o quê? Para que eu vou sair? Onde eu vou? Né? Porque muitas vezes a gente sai na expectativa de fazer de se divertir. Né? Ah, eu vou sair para divertir. Olha, chegando lá, você se compromete. Não dá mais tempo, meus amigos, minhas amigas. Não temos mais tempo para errar. Sabe? Não dá mais. O ciclo fechou. O ciclo está fechando, né, que é o ciclo do Kali Yuga, que é o ciclo da pedra, do ferro batendo em ferro, da guerra, das dissensões. Esse ciclo está fechando. E agora vai abrir um outro ciclo. Esse outro ciclo ele é generoso, mas também ele é muito severo. Sabe? Ele é um ciclo de equilibrar as pessoas para o reino de Deus que vai ser estabelecido aqui. É como se fosse o preâmbulo, a antecâmara do reino de Deus. Você quer entrar no reino de Deus? Quero. Jesus vai instituí-lo agora no planeta Terra aqui, no nosso plano físico. Isso já é fatal. Ele vai instalar o reino de Deus aqui. Ok? Ok. Então vai ter uma antecâmara. A antecâmara é a preparação. Você vai ver como é que vai ser. Você quer isso? Ah, pois é, mas eu não esqueço da minha cervejinha, eu não esqueço da minha bebidinha, eu não esqueço de fazer sexo, de qualquer jeito, eu não quero compromisso com ninguém. Tá? Olha, tudo bem, amigo, isso é uma questão sua, é você que escolheu, é você que está escolhendo, e aí você que vai ter as consequências. Porque aqui no planeta Terra, as coisas vão mudar radicalmente. Né? Eu tenho que me adaptar para essa mudança, senão eu vou ter que ir para um planeta inferior, se é que eu quero isso, não é isso? Muito bem. Então, vamos analisar essas coisas que nós estamos estudando aqui com a Joana de Ângeles, porque são muito relacionadas aos nossos conflitos, aos nossos comportamentos. Conflitos, nós temos que vencê-los, porque nós estamos aqui no plano físico para resolver as questões do passado, as questões do presente e preparar para um melhor futuro. Se eu não entendo assim, se eu levo a vida de qualquer maneira, então eu ainda não consegui fazer uma justa posição minha com o meu projeto reencarnatório. Então é preciso, o espírito não pode mais deixar de lado o seu projeto reencarnatório. Ok, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenha sido útil para vocês esse áudio. e que vocês tenham muita paz em seus corações, que Jesus ilumine sempre os lares de vocês.